Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Na sua companhia, Mariana Gotardo, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundjeri, a nação Kulin. No programa de hoje, após maus tratos a brasileiros deportados dos Estados Unidos no final de semana, o governo do Brasil quer que deportações atendam requisitos mínimos de dignidade, mas descarta que voos da Força Aérea Brasileira sejam usados para este fim. A equipe da SBS conversou com o ex-tenista brasileiro André Sá, que hoje cuida das estrelas do tênis no Aberto da Austrália, e falou sobre a promessa do esporte, o carioca João Fonseca, que chamou a atenção durante o Grand Slam em Melbourne. De Lisboa, nosso correspondente Francisco Sena Santos fala de dois assuntos curiosos. O caso do deputado que foi descoberto pela polícia roubando malas de passageiros no aeroporto de Lisboa. E a aventura de dois portugueses, mais de 100 anos atrás, que fizeram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, é tema de uma série na TV pública de Portugal. A gente começa o programa com as principais notícias do dia. São destaques do noticiário desta quarta-feira. Exportações de vinho australiano para a China se recuperam nos preparativos para as celebrações do Ano Novo Lunar. Ministra da Habitação da Austrália pede que usuários do novo aplicativo chinês de inteligência artificial DeepSeek tomem cuidado se forem usar a ferramenta. Governo australiano lança estratégia atualizada para uma nação mais inclusiva às pessoas com deficiência. E o Brasil continua sendo o país onde mais se matam pessoas trans no mundo. Três adolescentes foram presos durante uma perseguição policial que terminou após a morte de um motociclista no extremo noroeste de Nova Gales do Sul. Os jovens de 14 anos estão enfrentando várias acusações, incluindo direção perigosa agravada. A polícia alega que os adolescentes colidiram com uma motocicleta na Camilla Roy Highway, em Gunedah, após fugir de policiais que suspeitavam que a picape em que estavam havia sido roubada em Moree. O motociclista ficou gravemente ferido na colisão e morreu no local. Caroline Kennedy pediu aos senadores dos Estados Unidos que não confirmassem seu primo Robert F. Kennedy Jr., que foi nomeado para se tornar secretário de Saúde. A ex-embaixadora dos Estados Unidos na Austrália disse aos senadores que as opiniões de Robert F. Kennedy Jr. sobre vacinas são desqualificantes. Ela o acusou de desencorajar imunizações mesmo enquanto vacinava seus próprios filhos e de lucrar com o processo contra a empresa farmacêutica Merck sobre o acesso ao Gardasil, vacina que previne o câncer cervical.
Overseeing the FDA, the NIH, the CDC, and Centers for Medicare and Medicaid Services, agencies that are charged with protecting the most vulnerable among us, is an enormous responsibility and one that Bobby is unqualified to fill.
Uma juíza dos Estados Unidos suspendeu temporariamente um congelamento de financiamento federal ordenado pelo governo de Donald Trump. A ordem da juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Lauren Alican, significa que o governo não pode bloquear financiamentos abertos até 3 de fevereiro, o que se refere a fundos que já estavam programados para serem desembolsados. A ordem é resultado de uma ação movida por 4 organizações: a National Council of Nonprofits, American Public Health Association, a Main Street Alliance e a SAGE. Essa é uma ação separada daquela anunciada por um grupo de procuradores gerais estaduais que Matt Plotkin, de Rhode Island, disse que decorre da crença de que o presidente excedeu sua autoridade ao anular o Congresso.
He is not a king. He does not get to wake up in the morning or after an afternoon nap and direct his entire government to stop funding critical services that Congress has duly authorized and appropriated because he doesn't like something that he woke up thinking about. That's not the rule of law.
Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas em dois ataques aéreos israelenses no Líbano. O primeiro-ministro interino libanês, Najib Mikati, condenou fortemente os ataques, descrevendo-os como uma violação do acordo de cessar fogo com Israel. Mas o exército israelense disse que atacou veículos do Hezbollah que transportavam armas na orla de Nabatieh, uma grande cidade no sul, e que o grupo militante está minando o cessar-fogo porque deveria retirar suas forças ao norte do rio Litani e desmantelar qualquer infraestrutura militar restante no sul. As exportações de vinho australiano para a China se recuperaram nos preparativos para as celebrações do Ano Novo Lunar. Um novo relatório da Wine Australia revela que nos 9 meses desde que a China removeu suas tarifas sobre o vinho australiano, 83 milhões de litros no valor de US$ 902 milhões foram para a China, o que corresponde a quase metade das exportações globais de vinho australiano nos 12 meses até dezembro de 2024. O gerente de mercado da Wine Australia, Peter Bailey, disse ao SBS Small Business Secrets que o mercado chinês tem ainda mais potencial.
Even before the tariffs were introduced, imports from other countries were declining, but Australia was still growing. So what, I think what it shows is that Australian wine is very well regarded within the China market. And hence, since the tariffs have been removed, there's been a lot of pent-up demand to get Australian wines back into that market.
Você já ouviu falar do DeepSeek? A ministra da Habitação da Austrália disse que os usuários deste novo aplicativo chinês de inteligência artificial devem ter cuidado nesta chegada do app ao mercado. O assistente de IA já provou ser popular em lojas de aplicativos, com a DeepSeek alegando que ele usa menos dados e por isso é mais barato do que outros serviços. A ministra Claire O'Neill disse ao Canal 7 que as agências da Austrália ainda estão avaliando a nova tecnologia e que, enquanto isso, seu conselho é que as pessoas tenham cuidado.
You mentioned those national security comments, and you know, we would just urge Australians to exercise real caution about the personal information that they're giving away. It's fine to talk to the app, but perhaps don't give it personal information that you don't want the rest of the world to know about you.
O governo australiano lançou formalmente uma estratégia atualizada para pessoas com deficiência, que, segundo o governo, ajudará a construir uma nação mais inclusiva. Sob a estratégia, governos em todo o país estabeleceram novos planos de ação direcionados, TEPs, que se concentram em ações comunitárias, segurança, direitos e justiça, além de lares e comunidades inclusivas. A prevenção da falta de moradia constitui uma parte importante da estratégia, na esteira de pesquisas anteriores que sugeriram que pessoas com deficiência estão perdendo a moradia estável e de longo prazo de que precisam e que 1 em cada 3 australianos com deficiência está fora do mercado. A ministra dos Serviços Sociais, Amanda Rishworth, disse que a moradia está entre as questões que as pessoas com deficiência identificaram como sendo de maior importância.
Hearing from the disability community was so important when we started looking at what was working and what we could how we could make the strategy better. The updates to the strategy reflect what we've heard since the original launch of the strategy 3 years ago, including through the Royal Commission.
Um dos maiores varejistas de energia da Austrália recebeu uma multa multimilionária pelo tratamento dado a clientes afetados por violência familiar. A Origin Energy foi penalizada em US$ 1,6 milhão pela Comissão de Serviços Essenciais por violar regras para proteger esse grupo vulnerável entre junho de 2021 e março de 2024. A comissão diz que a empresa divulgou informações confidenciais de 16 clientes afetados por violência familiar sem seu consentimento 21 vezes e tomou medidas de recuperação de dívidas contra outros 38 sem considerar o impacto potencial. De acordo com as regras do estado de Vitória, os varejistas de energia não podem divulgar as informações de um cliente a terceiros sem consentimento e são obrigados a considerar o impacto potencial da recuperação de dívidas sobre esses clientes. Pessoas que passam por situações de violência doméstica podem buscar ajuda pelo 1800 RESPECT, no número 1800-737-732. E em Portugal, o primeiro-ministro aceitou o pedido de demissão apresentado pelo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernani Dias. Luiz Montenegro sublinha o desprendimento subjacente a esta decisão, que surge após uma investigação do programa A Prova dos Fatos, da RTP. Mais informações direto da redação da RTP, em Lisboa.
O secretário de Estado diz que está de consciência tranquila e que a demissão nada tem a ver com o receio de esclarecer as questões que têm sido veiculadas pela comunicação social. O programa A Prova dos Factos descobriu que Hernani Dias é suspeito de ter recebido contrapartidas enquanto foi autarca em Bragança. Uma semana depois, a mesma investigação dava conta que, já como secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, tinha constituído duas empresas que poderiam vir a beneficiar da nova Lei dos Solos, em que o próprio estava envolvido. Um governante sob suspeita há quase duas semanas, que não resistiu à polémica. É a primeira demissão na equipa de Luís Montenegro.
A rede Transbrasil registrou 105 mortes de pessoas trans e travestis no país no ano passado. Apesar de serem 14 casos a menos que em 2023, o Brasil segue pelo 17º ano consecutivo como o país que mais mata pessoas trans no mundo. Essas informações estão em um dossiê que será lançado nesta quarta-feira, Dia Nacional da Visibilidade Trans. Mais informações com Priscila Terezo, da Rádio Nacional.
O levantamento, que usa como base os casos divulgados por meios de comunicação, como internet, redes sociais, jornais e televisão, mostra que 93% das vítimas eram mulheres trans e travestis e que a maior parte das mortes aconteceu na região Nordeste. O dossiê mostra ainda que a maior parte dos casos, 66%, ainda estava sendo investigada e que, em 34% deles, o suspeito foi preso. Dentre os casos com os devidos registros, os agressores eram companheiros e ex-companheiros, em 14 casos, clientes em 9 e outros 9 foram de execução com possível envolvimento em dívidas com agiotas, drogas e ligação com organizações criminosas. O levantamento dá visibilidade aos assassinatos e violências cometidas contra pessoas trans no Brasil, com o objetivo de ajudar a desenvolver políticas públicas. Em 2024, foi registrado em nível global o maior número de assassinatos, 350 pessoas trans.
Olá, para você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa ao vivo da SBS em português desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Eu sou Mariana Gotardo e agradeço a sua companhia por aqui. No programa de hoje teremos uma conversa com André Sá, ex-tenista brasileiro que cuida do bem-estar das estrelas do tênis no Aberto da Austrália e nos falou sobre a promessa do tênis brasileiro, João Fonseca. Mas o assunto agora é política, a gente vai falar dos deportados dos Estados Unidos para o Brasil que chegaram nesse final de semana ao Brasil. E está aqui no estúdio comigo para falar sobre o assunto a produtora executiva da SBS em português, Luciana Fraguas. Oi, Luciana, seja bem-vinda.
Oi, Mariana, tá me ouvindo bem?
Sim, te ouço. Ótimo. Bem, te ouço bem. Então, Lu, bom, você também, né, participou dessa da reportagem, né, com o André Sá, que é o tenista, ex-tenista brasileiro, que participa, né, trabalha no Australian Open, no Aberto da Austrália, falou sobre o João Fonseca, depois você pode falar um pouco sobre isso também, mas teve esse assunto que ainda está muito em alta, até porque nessa terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, ele afirmou que o governo federal quer que as deportações de brasileiros dos Estados Unidos atendam requisitos mínimos de dignidade. Ele descartou que sejam usados voos da Força Aérea Brasileira para esse fim, e essa declaração ela veio após uma reunião no Palácio do Planalto, em que o presidente Lula recebeu ministros, representantes da FAB e da Polícia Federal, para tratar da deportação de cidadãos brasileiros pelo país norte-americano. Porque, Lu, nesse final de semana, 88 brasileiros chegaram ao Brasil algemados, não é? Nas mãos e nos pés.
Desde que o presidente americano Donald Trump foi reeleito, a política de perseguição, né, que alguns dizem, a política americana, né, de perseguição de imigrantes ilegais, levantou para 10, né? Então, as autoridades americanas, temos notícias ontem em Chicago, né, de imigrantes ilegais de outras nacionalidades em Chicago sendo retirados de suas próprias casas. Então é uma política, só para esclarecer, que já existia, mas que agora, como foi uma plataforma de campanha fortíssima de Trump, ela está muito mais agressiva, né? Sem pena, né? Estão indo atrás como se fossem criminosos esses imigrantes ilegais. E a reportagem que a gente vai ouvir agora, ela ouviu alguns dos deportados que vieram no primeiro ou segundo avião da era Trump. E a principal crítica é o tratamento deles, que é o que você mencionou, né, algemados nas mãos e nos pés, alguns no pescoço também. E foi isso que levou à crítica do governo brasileiro e também à crítica do governo colombiano, que por 24 horas tentou peitar Donald Trump, dizendo que não ia receber. Trump disse que ia cortar as relações comerciais, ia colocar tarifas de 25% em cima dos produtos colombianos, e o presidente colombiano voltou atrás imediatamente. Mas a mídia não reportou que o presidente colombiano estava reclamando do tratamento dado. Quer dizer, esse processo de deportação já existia, mas a maneira agressiva e violenta que está sendo feita, conduzida agora, é nova e é um sinal preocupante da era Trump. Mas vamos ouvir então o que essas pessoas tiveram a falar, esses deportados que estavam nesse avião. Eu achei uma reportagem interessante da gente ouvir da boca dessas pessoas, né? Ninguém está dizendo o que eles disseram. São eles que chegaram nesse voo de deportados, que parece ter sido o segundo da era Trump para um país de origem.
Vamos ouvir então.
O Brasil foi um dos primeiros países a receber os imigrantes deportados dos Estados Unidos e tudo indica para o início de uma crise diplomática entre os dois países. O Ministério das Relações Exteriores vai encaminhar um pedido de esclarecimento ao governo norte-americano sobre o tratamento dispensado aos brasileiros que chegaram algemados nos pés e mãos no voo de repatriação do Serviço de Imigração dos Estados Unidos com destino a Belo Horizonte. O avião, transportando 88 passageiros brasileiros, 16 agentes de segurança dos Estados Unidos e 8 tripulantes, fez uma parada não programada em Manaus, a capital do Amazonas, devido a problemas técnicos, disse o Ministério da Justiça do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então, determinou que um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, fosse mobilizado até o Amazonas para que os passageiros pudessem completar o voo com, abre aspas, dignidade e segurança. O Brasil chamou de tratamento degradante dado aos deportados. Erionaldo Santana falou que chegaram a pedir pela remoção das algemas quando o avião de repatriação entrou no espaço aéreo brasileiro. O depoimento de Erionaldo foi colhido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Fomos atracados lá, que é algemado, na quarta-feira, meia-noite. Chegamos no Brasil, continuamos com a algema, falamos para eles, nós estávamos em território brasileiro, que em território brasileiro, para vocês tirar essa algema nossa, pois eles não queriam tirar.
O estudante Luiz Antônio Santos disse que não deseja o que passou a ninguém.
É um momento de muita felicidade, pois estava voltando de muito sofrimento e acreditando que já estaria acabando, e quando me toquei foi o início de um novo pesadelo, onde teria muitas vidas em risco, famílias, crianças, uma situação bem complicada, uma coisa que não se deseja para ninguém.
Lucas Gabriel Maia, outro deportado, falou aos repórteres da agência Reuters que sofreu agressão e mostrou as marcas das correntes nos braços.
Muita falta de respeito, muita irracionalidade, muito racismo, muitas agressões, muita gente passando mal, sendo desmaiada, por falta de respiração.
Com seus pertences em um saco de plástico, Edgar da Silva Moura disse que as condições do voo foram terríveis e que nem água puderam tomar.
As pessoas estavam servindo água pra gente, a gente chegava pra pegar água e tipo assim, custava dar água pra gente de mineral, custava dar comida e muito quente, criança dentro da aeronave, a gente pedia pra ir ao banheiro, eles não deixavam, a gente levantava e falava, cara, eu preciso ir no banheiro, bathroom, please. E as pessoas simplesmente empurravam, não, vai sentar, sit down. E a gente sentiu muito oprimido com isso.
A secretária para os Direitos Humanos e Cidadania, Jussara Pedrosa, disse que as autoridades brasileiras estavam fazendo o possível para receber bem os brasileiros deportados.
A solicitação mesmo é o atendimento humanizado. Então nós nos fazemos presente para garantir, assegurar que os direitos desses cidadãos sejam preservados.
Silval de Oliveira disse que morava nos Estados Unidos há 35 anos e agradeceu o tratamento dado no Brasil.
Muito impressionado com a Agência de Direito Humano. Eu moro nos Estados Unidos há 35 anos. Chegamos aqui, aconteceu esse incidente e rapidamente apareceu todos os benefícios para ajudar. E, poxa, é só agradecimento, é só felicidade. Também agradecemos ao pessoal da Polícia Federal, pessoal do bombeiro, pessoal do médico.
Para a ministra da Cidadania, Macaé Evaristo, que recepcionou em pessoa os brasileiros em seu destino final, Belo Horizonte, as denúncias são muito graves.
As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. Ficaram muito tempo dentro da aeronave, em outros países, esperando o desembarque. Em Manaus, eles relatam que foram mais de 4 horas, com a aeronave fechada. O calor estava insuportável. E por isso que houve ali um desentendimento.
O voo foi o segundo deste ano dos Estados Unidos transportando imigrantes sem documentos de volta ao Brasil. E o primeiro desde a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com a Polícia Federal Brasileira. Uma de suas maiores promessas de campanha, Donald Trump inicia assim a deportação em massa e perseguição. A deportação em massa de imigrantes ilegais por todo o país. Essa reportagem contou com informações das agências Reuters e Rádio Agência Nacional.
Vamos agora a Portugal, de onde o nosso correspondente Francisco Sena Santos nos conta os detalhes de uma história, no mínimo, curiosa. A polícia de Lisboa descobriu que o deputado Miguel Arruda, do Chega, partido da extrema-direita portuguesa, passou meses roubando malas de passageiros do tapete rolante do aeroporto de Lisboa. Há gravações que o mostram em ação, recolhendo as malas de outros passageiros, mas Arruda argumenta que tais imagens podem ter sido feitas por inteligência artificial. Vamos aos detalhes com Francisco Sena Santos.
É, Mariana, e ouvintes da SBS, Miguel Arruda é um dos 50 deputados no Parlamento Português eleitos há um ano nas listas do Chega, o partido da extrema-direita portuguesa. Então, o Chega foi surpresa ao crescer para 50 deputados entre 230. Arruda foi o número 1 na lista do Chega pela região autónoma dos Açores, as ilhas do arquipélago dos Açores. Todas as semanas ele tem feito vai e vem aéreo de quase 2 horas entre a ilha de São Miguel, nos Açores, onde reside, e a sede do Parlamento Português, em São Bento, bem no centro da capital portuguesa. Ao chegar a Lisboa, na semana passada, terça-feira, tinha à espera vários agentes da polícia. Interceptaram-no, avisaram-no que o iam acompanhar até a casa dele, na capital portuguesa, onde encontraram um caos de estranhas roupas, muitas de tamanho small, que não é o dele, claramente XL, também objetos e malas várias. Ao mesmo tempo, outros agentes da polícia faziam buscas na casa da família, na ilha de São Miguel, nos Açores, onde trabalhou como técnico numa empresa de recolha de resíduos, até ser eleito para o Parlamento. Arruda não foi imediatamente detido, nem sequer interrogado na hora devido à sua imunidade parlamentar, mas foi constituído arguído no mesmo dia pelo Ministério Público, que o acusa de modo recorrente, furtar malas do tapete rolante do aeroporto de Lisboa e no de Ponta Delgada, nos Açores. A polícia tem gravações que o mostram em ação de recolha ilegítima de malas. Ilegítima porque são malas de outras pessoas, outros passageiros. São imagens do sistema de videovigilância, muito intenso, no terminal do aeroporto de Lisboa, também no de Ponta Delgada, nos Açores. O modo de atuação de Arruda era simples. No início da semana, ele viajava com uma mala grande, enorme mesmo, vazia, diz da Ilha dos Açores, onde depois, dentro dessa mala, guardaria algumas malas e mochilas mais pequenas que retirava dos tapetes do cais de desembarque no aeroporto de Lisboa. Fazia o mesmo no regresso aos Açores. Interrogado por uma procuradora que acompanhava a brigada da polícia, confrontado com aquelas imagens, o deputado Arruda argumentou que é possível estarmos perante um fake. As gravações que o incriminam podem ter sido geradas por inteligência artificial. Esta argumentação provocou risota. Há testemunhas que provam ser imagens reais. O choque geral com este roubo de bagagem por parte de um membro do Parlamento da República Portuguesa levou a que houvesse especulações, seria possível estar-se perante uma perturbação mental, uma cleptomania. Com o passar das horas, porém, novos e chocantes pormenores foram surgindo. A plataforma de venda de roupa, roupa usada, roupa já vestida, Vinted, tinha uma conta operacional desde maio de 2024, dois meses após o início da legislatura em que Arruda se estreou como deputado, e nessa plataforma, em nome de Miguel Arruda, foram vendidas mais de 180 peças, vendas a preços irrisórios. Camisas por 5, sapatilhas e ténis por 1 euro ou 1,5 euro. Algumas das fotos das roupas postas à venda foram tiradas mesmo com essas roupas dentro das malas. O caso está a ser um golpe que abala a credibilidade pretendida pelo Chega desde que se estreou em março de 2024 como força poderosa na Assembleia da República com 50 deputados entre 230. Para um partido que faz do combate à corrupção e ao crime uma das razões da sua existência, este caso Miguel Arruda parece devastador. Ele não é o único representante da extrema-direita política portuguesa, neste caso Partido Chega, envolvido em irregularidades. Outros 9 deputados, 9 dos 50 deputados do Chega, estão implicados em casos diferentes envolvendo a justiça. Mas nenhum deles animou tanto o debate político português como esta questão do roubo de pelo menos 19 malas nestes últimos meses. O caso apanhou André Ventura, líder do Partido Chega, a fazer pequenos vídeos para as redes sociais, nos quais demonstrava a felicidade, a grande felicidade de estar em Washington, convidado para a tomada de posse de Donald Trump. Ventura é rápido e astuto, de imediato exigiu a expulsão de Arruda do partido e do Parlamento. A expulsão do Partido Chega foi logo nesse dia. A expulsão do Parlamento, essa não é possível, porque Arruda foi posto lá pelo voto dos eleitores e ele quer continuar, embora agora esteja em baixa médica psicológica, para já por 2 semanas.
Seguimos com Francisco Sena Santos, de Lisboa, que nos traz agora a história da aventura de 2 portugueses que, mais de 100 anos atrás, fizeram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, iniciada em Lisboa e finalizada no Rio de Janeiro. Esse feito do Gago Coutinho e do Sacadura Cabral inspirou uma série que está sendo exibida na TV Pública Portuguesa.
É, Mariana, e ouvintes da SBS, já passou um século, foi em 30 de março de 1922, vai fazer 103 anos. Nesse dia começou a grande aventura aeronáutica do comandante Artur Sacadura Freire Cabral e do almirante Carlos Viegas Gacotinho, iniciada nesse 30 de março e finalizada em junho desse mesmo ano, 2022, no Rio de Janeiro. Foi a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Hoje está imortalizada por ter sido a ligação aérea primordial entre a Europa e a América do Sul e pelo uso de um método de navegação aérea absolutamente inovador ao tempo. Foi a ideia de adaptar o sextante à navegação aérea. O sextante era originalmente um instrumento náutico, concebido em meados do século XVIII, Gá Coutinho e Sacadura Cabral adaptaram aquele sextante para poderem voar, para fazerem leitura de uma forma mais simplificada e conseguirem determinar a posição em que estavam, como a sua rota poderia ser influenciada pelo vento, e inventaram mesmo um corretor de rumos. Este instrumento permitia, de forma mais rápida, determinar as correções a introduzir ao rumo do sextante, do avião, para averiguar o efeito do vento sobre a navegação aérea. Para colocarem em prática esses instrumentos e métodos, fizeram uma viagem de teste entre Lisboa e o Funchal, na Ilha da Madeira. A 22 de março de 1921, num hidroavião, deslocaram da Doca do Bom Sucesso, em Lisboa, e chegaram ao Funchal depois de terem percorrido 530 milhas em 7 horas e 40 minutos. A precisão dos instrumentos e dos métodos foi total, ficou demonstrada e confirmada nesse voo. Este teste deu-lhes assim confiança para seguirem com a travessia. Avançaram para o voo pioneiro de travessia do Atlântico Sul. Nessa primeira viagem aérea de travessia do Atlântico entre Lisboa e Rio de Janeiro, voaram 4.527 milhas ao longo de 2 meses, no ar ao longo de 62 horas e 20 minutos, isto entre 30 de março e 17 de junho de 1922. Este feito pioneiro de Gá Coutinho e Sacadura Cabral está agora a ser contado numa série, 6 episódios, na televisão pública portuguesa, RTP. É um modo de dar a conhecer a aventura de dois homens que, para muitos portugueses, são apenas o nome de avenidas. Uma delas é, aliás, a principal, que leva ao Aeroporto Internacional de Lisboa, a Avenida Gá Coutinho.
Estamos de volta com o programa ao vivo da SBS em português desta quarta-feira, 29 de janeiro. E agora eu estou aqui de novo com a Luciana Fraguas, jornalista, produtora executiva da SBS em português, que vai comentar junto comigo sobre tênis, um assunto que eu adoro, aliás, Lu. Não sei como é o tênis para você. Eu não sou uma pessoa muito de esporte, mas tênis é algo que eu gosto de assistir. Eu acho um jogo dinâmico. E o Australian Open, né, o aberto da Austrália, movimenta muito a cidade de Melbourne. A SBS fica aqui na Federation Square, que é do lado de onde acontece a competição. Então a gente vê toda a movimentação, né? E teve essa conversa que o Dário Castaldo, né, que é da SBS em italiano, teve com o André Sá, que é um ex-tenista brasileiro que participa, né, do Aberto da Austrália. Ele cuida do bem-estar das estrelas do tênis no Aberto da Austrália. Então, né, você, Lu, que editou esse material, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso e até desse clima também que o Australian Open traz aqui para Melbourne.
Bom, eu me converti ao tênis, né, Mariana? Morando aqui em Melbourne, é impossível não ser seduzido pelos eventos. A cidade se transforma, né? E como a gente trabalha aqui, os estúdios da SBS, como você comentou, são na Federation Square. Então, é como a gente está no Brasil vendo futebol em todas as telas. Aqui tem telões, né, pela Federation Square, e é só tênis. Você vai num bar, é tênis. Então a gente acaba se convertendo nesse esporte. Eu sempre tento ir todos os anos, ver 1 ou 2 jogos. E também o complexo do tênis, o Rod Laver Arena, também se transforma. Você esteve lá, uhum. E é uma experiência, né? Um ritual, as pessoas, todas as quadras com jogos. É uma maravilha. Para os amantes do tênis, eu tenho um tio lá no Brasil que é apaixonado, eu trouxe ele uma vez para cá, mas para as pessoas que estão nos ouvindo fora da Austrália, é um grande convite, é uma grande festa do tênis, é muito legal, muito além do que a gente vê na televisão.
Essa conversa com o André Sá, né, ele falou sobre novas gerações do tênis e, claro, né, que ele falou do João Fonseca, que é a grande promessa do tênis brasileiro e do tênis mundial, né, a gente pode dizer.
Então, a gente está vendo que as outras grandes estrelas do tênis, Roger Federer, Nadal, Andy Murray, todos aposentados, né, então, e quem é que está vindo? Yannick Sinner, o italiano que venceu. Até o Djokovic está aí, né, na tentativa, a gente não sabe se ele vai aposentar ou não, mas a gente está vendo essas novas estrelas, o Ben Shelton, né, que fez um jogaço com o Djokovic e o João Fonseca, né, do Brasil, que desde o Guga, né, que pode ser a grande promessa. Inclusive, antes de eu falar dessa reportagem, dessa entrevista que o Dário fez, você viu o João Fonseca jogando ao vivo, né? Você conseguiu entrar na quadra, que estava super lotada. É. Você sentiu essa energia, que ele realmente tem potencial para subir?
Sim, com certeza. A gente foi muito empolgado, tinha uma torcida brasileira muito grande naquele dia, né? Que infelizmente foi o dia que ele deixou a competição, né? Que ele perdeu para o italiano Lorenzo Sonego. Mas a torcida estava lá e ele chama a torcida para, enfim, sim, né? Ajudá-lo, para animá-lo. Quando ele fazia lances muito bons, ele pedia para a torcida, né, aplaudir, dar força para ele mesmo. Em todas as entrevistas, né, coletivas que ele deu, ele citou a torcida e falou da importância da torcida brasileira para ele. Então, eu acredito que não só no talento dele para o tênis, mas também na forma como ele lida. Tanto com a pressão, né, porque são jogos, o jogo em que ele ganhou do Andrei Rublev, do russo, que é número 9 do mundo, foi impressionante, né, e ele estava ali no momento de pressão, jogando contra um dos melhores tenistas do mundo, e ele conseguiu ganhar o jogo. Então, apesar de ter só 18 anos, ele tem um domínio, né, de saber lidar com aquela situação, que eu acho que, além do talento, são coisas que podem levar ele muito longe.
E foi isso que o André Sá falou com o nosso colega da SBS em italiano, o Dario Castaldo. Ele era um dos correspondentes da SBS. Então, ele caminhava lá pelas labirintos do complexo do tênis, entrevistando quem ele via pela frente. Ele é uma enciclopédia do tênis, o Dario é um correspondente esportivo muito experiente aqui da SBS. E ele encontrou o André Sá. O André Sá, ele já entrevistou o André, acho que no Open do ano passado. O André, ele é um dos diretores da Tênis Austrália, que organiza o aberto de tênis, o Grand Slam, que a gente acabou de ver, e também o torneio ATP. E o André cuida das necessidades dos jogadores. Então, se eles precisam se locomover, é claro, tem um número de motoristas e tal, mas restaurantes, acomodação, qualquer problema, me parece um trabalho meio difícil, né? Porque as estrelas do tênis estão cada vez mais, mais demanding, né? Que eles
exigentes.
Falam. Exigentes. E o André que cuida disso, né? Ele, na última entrevista ele fala que está muito feliz em fazer esse trabalho, ele é um ex-tenista, né? Então eu acho que é uma maravilha continuar trabalhando no tênis, mas essa entrevista que a gente vai ouvir agora, onde as perguntas foram feitas em inglês pelo Dário, que é italiano, mas foram respondidas pelo André em português, então eu peço paciência aí dos nossos ouvintes para ouvi as perguntas, que são muito interessantes, do Dário, sobre a promessa do tênis brasileiro e também as novas gerações. O Dário chama da geração X, né? Uhum. Gen X, que ele fala logo no comecinho, que estão chegando aí e que estão substituindo esses grandes nomes que a gente cresceu ouvindo e vendo na TV.
Vamos ouvir então.
Depois de 3 semanas, a cidade de Melbourne se despede de um de seus maiores eventos esportivos do ano. O primeiro Grand Slam da temporada de 2025, o Aberto de Tênis da Austrália, tem agora um novo campeão no tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, que derrotou o alemão Alexander Zverev em 3 sets seguidos. Mas enquanto os jogadores estão fazendo as malas, a SBS conseguiu falar com o ex-tenista brasileiro André Sá, que é o diretor de relações e responsável pelo bem-estar dos tenistas durante os torneios da Tênis Austrália, a organizadora do Aberto de Tênis, e da Copa ATP. O repórter da SBS em italiano, Dário Castaldo, falou com o André sobre a grande sensação do tênis, assim como o jovem italiano Sinner, de apenas 23 anos, falaram sobre o nosso João Fonseca, que atraiu a atenção da mídia australiana durante sua passagem rápida, mas fulminante, aqui por Melbourne. As perguntas da entrevista foram feitas em inglês pelo Dário e André Sá respondeu em português. Vamos acompanhar.
Em We just witnessed this fabulous back-to-back victory by Jannik Sinner. 2019 won the Next Gen Finals.
Yeah.
Yeah, the latest winner of the Next Gen Finals is a fabulous young player who really shone here in Melbourne, João Fonseca. What's your take on this guy?
Bom, eu acho que o João é um dos maiores potenciais que a gente já teve na história do tênis brasileiro. Eu tive a sorte de estar com ele desde os 13 anos. Eu conheci ele quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Ele sempre foi um grande garoto, sempre foi um grande competidor. Eu acho que ele tem todas as qualidades para ser um dos melhores jogadores do mundo e talvez lutar por número um ou Grand Slam. Ele tem esse potencial, ele tem essa velocidade de bola, ele tem esse espírito competitivo de crescer nos momentos importantes. E isso são coisas que não se ensina, você tem que ter. Então a gente está super feliz, acho que o momento do tênis brasileiro é fantástico. Então é torcer, o time dele também ao redor são pessoas incríveis que estão no caminho certo. Então a minha visão pessoal, eu acho que daqui a uns 2 anos ele está entre os 10 melhores do mundo.
Melhores, what do you mean? Top 10 or even more than that?
Eu acho que mais do que isso. Eu acho que top 10 daqui a dois anos e meio, mas ali top 5, como eu falei, talvez lutando pelo número 1, ele tem potencial para chegar lá.
Okay, well, that's a big call. But yes, obviously, we were super impressed by the quality of his tennis. Actually, since we first saw him at the Open of the Brazil in Rio, it was now 8 months ago, but then he struggled a little bit the rest of the season. So is it just part of the process in terms of building of the physique of the body of a tennis player?
É, com certeza. Não só o corpo e a velocidade, mas também a experiência, né? Você tem que passar por momentos importantes. Eu acho que o exemplo aqui do Australian Open, ele ganhou de um jogador que é top 10, depois ele perdeu um jogo no quinto set, que ele não tinha experiência ainda, mas precisa passar por isso. E ele está nesse momento, entendeu? Cada jogo, agora está todo mundo olhando para ele com olhos diferentes, tem uma pressão diferente, mas os caras bons têm a habilidade de lidar com essa pressão, seguir em frente. E o que eu falei antes, principalmente a maior qualidade dele é que ele consegue jogar bem nos momentos importantes. Isso daí não é muito raro.
And outside the court is really a very nice and humble guy, which is impressive. Given particularly the hype around him in Brazil, we saw here the torcidas in each and every show court he was playing since the qualies. It was really fabulous. How it is like now being João Fonseca in Brazil and how this can affect positively his growth?
Oh, eu acho que agora vai ser diferente. Acho que ano passado todo mundo já viu, esse garoto tem potencial. O Rio Open para ele abriu as portas. Ele ainda estava na dúvida se ele vai jogar college tennis ou se ele vai para o profissional, mas depois do resultado no Rio, ele decidiu e agora ele vai chegar com um hype muito maior. Então é o que eu falei, os grandes jogadores conseguem lidar com essa pressão, mas eu acho que é positivo ele ter a torcida a favor. Ano passado ele é do Rio de Janeiro, nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, então todas as pessoas que estão na arquibancada conhecem ele desde pequeno. Ele é um grande garoto, entendeu? Super educado, bonzinho, então eu acho que isso vai ajudar na carreira dele. E eu acho que a pressão de jogar no Rio de Janeiro com tantas pessoas, quando ele for jogar nos outros torneios, vai ser mais tranquilo. Então isso aí também ajuda.
One last question, although we might turn a little bit too technical in some ways, but I'm very curious about that, because he's got this fabulous tennis, attacking tennis. He hits very hard, both forehand, backhand. But in the recent history, tennis was more kind to sort of percentage players, like players that were a little bit more conservative, less attacking. So if you were his coach, would you try to develop that side, you know, teaching him maybe how to defend slightly better, how to slow his shots a little bit when it matters, or you still keep on telling him go for your shots because this is going to take you far?
Não, eu acho que isso aí é parte do processo. Com certeza ele tem que ter consistência. Mas o principal é que ele tem, né? a grande direita, um grande saque, e você só tenta controlar. O problema é quando você não tem isso daí. Então, esse é que é o diferencial dele. As pessoas sabem que ele pode bater uma direita a 184 km por hora, como ele bateu contra o Rublev. Ele tem um grande backhand, ele tem um saque muito forte, que é natural, né, para ele. É bom você ter isso e conseguir controlar. Então, por isso que ele tem todo o potencial de ser grande, porque ele vai conseguir controlar. O coach dele vai, nos momentos importantes, é o que você falou, tem que jogar com consistência. Então, ele vai aprender. Agora, ter a arma é o mais difícil.
Muito obrigado.
De nada.
A literatura brasileira perdeu nessa terça-feira um dos seus grandes nomes. A escritora Marina Colasanti morreu no Rio de Janeiro aos 87 anos. A causa da morte não foi divulgada. Marina teve destaque na literatura infanto-juvenil. Ela recebeu diversos prêmios pela extensão da sua obra e em 2024 foi eleita pela Câmara Brasileira do Livro como personalidade literária na 66ª edição do Prêmio Jabuti. A repórter Carolina Pessoa, da Rádio Nacional, nos fala mais sobre Marina Colasanti.
Autora de mais de 70 livros, traduzida em vários países e também ilustradora de muitas de suas obras, a autora destacou-se pela presença de protagonistas femininas em seus livros, além da crítica social e o uso do realismo fantástico de elementos referentes aos contos de fadas. Considerada um dos grandes nomes da literatura brasileira dos séculos 20 e 21, Marina também foi jornalista, artista plástica, tradutora, cronista, ensaísta e poeta. No programa Trilha de Letras da TV Brasil, a escritora falou sobre o início na poesia.
Eu fui muito alimentada com poesia na infância, mas era tanta reverência que eu não me atrevia. Me atrevi quando era criança, fazia poemas na juventude, adolescente, depois não mais. E ainda por cima casei com um poeta, Afonso Romano de Santana, o que segurou ainda mais esse veio. Não quero sequer chamar de talento, um veio. Mas quando a poesia bateu na minha porta, pá, 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 estava pronta. E eu tive só que abrir.
A jornalista e escritora Eliana Alves Cruz, atual apresentadora do programa, destaca a importância de Marina.
A literatura brasileira perde hoje um nome muito importante, uma pessoa muito emblemática, principalmente para as mulheres que escrevem, para as mulheres, para o pensamento feminino brasileiro. A Marina Colasanti, ela inspirou muitas gerações, fica uma obra e um legado inestimável para o Brasil.
Marina nasceu em 1937, na cidade de Asmara, na Eritreia. Depois viveu na Líbia e na Itália, mudando-se em 1948 com a família para o Brasil, onde morou o resto da vida no Rio de Janeiro. Pela extensão de sua obra, recebeu diversos prêmios, como o Grande Prêmio da Crítica da PCA, Melhor Livro do Ano da Câmara Brasileira do Livro, Prêmio da Biblioteca Nacional para a Poesia e Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Em 2024, a Câmara Brasileira do Livro elegeu como personalidade literária da 66ª edição do Prêmio Jabuti. Também foi finalista do Prêmio Hans Christian Andersen em 2024, a mais importante distinção da literatura infantil no mundo. Em 2023, venceu o Prêmio Machado de Assis, considerado um dos mais importantes prêmios literários do país, concedido pela Academia Brasileira de Letras a nomes que se destacam pelo conjunto da obra. Seu primeiro livro, Eu Sozinha, foi publicado em 1968. Desde então, Marina não parou de escrever. Seus livros ganharam destaque e são objeto de inúmeras teses e trabalhos acadêmicos. Nas redes sociais, a Fundação José Saramago, a Biblioteca Nacional e a Academia Brasileira de Letras lamentaram a morte de Marina e ressaltaram a potência de suas obras. O escritor Walter Hugo Mãe descreveu Marina como uma das mais importantes vozes da literatura infanto-juvenil em língua portuguesa. O presidente Lula destacou que a artista construiu uma obra literária que cativou diferentes gerações de brasileiros de todas as idades. Marina era casada com o poeta Afonso Romano de Santana e deixa duas filhas.
E Estamos próximos do fim do programa da SBS em Português, programa ao vivo desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, e foram destaques no noticiário de hoje. Exportações de vinho australiano para a China se recuperaram nos preparativos para as celebrações do Ano Novo Lunar. Ministra da Habitação da Austrália pede que usuários do novo aplicativo chinês de inteligência artificial DeepSeek tomem cuidado se forem usar a ferramenta. Governo australiano lança estratégia atualizada para uma nação mais inclusiva às pessoas com deficiência. E o Brasil continua sendo o país onde mais se matam pessoas trans no mundo. E assim a gente encerra o programa da SBS em Português desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Eu sou Mariana Gotardo e agradeço a sua companhia. Quero lembrar que os programas da SBS em Português são às quartas e domingos, sempre ao meio-dia. Você encontra todo o conteúdo que a gente produz no site sbs.com.au/português, nas redes sociais, Facebook, X, Instagram e no seu agregador de áudio favorito. É só buscar por SBS Português. Uma ótima tarde para você e até a próxima.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.